Olá, amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América em português com a sua emissão vespertina nesta quinta-feira e hoje é 12 de setembro de 2024 e aqui na capital americana estão neste momento 27 graus e nublado. Ao microfone está convosco Ana Guedes, na produção está hoje o Des McConnell. E vamos aqui aos títulos das notícias internacionais. Estados Unidos apoiam lugar permanente do Conselho de Segurança da ONU para dois países africanos, mas sem poder de veto. Seis funcionários da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos mortos em ataque israelita. Comecemos, como sempre, a primeira meia hora da emissão centrada em Angola com os títulos. Por exemplo, o embaixador de Angola diz à Voz da América que relações com os Estados Unidos estão no seu melhor ponto, sendo que temos a entrevista. O sistema de justiça angolano é também afetado pela corrupção. Há quem culpe o presidente por não ter levado a cabo reformas necessárias.
Dê oportunidades aos procuradores e aos juízes para também cumprirem com as suas agendas pessoais. E essas agendas têm a ver com a resolução dos seus problemas pessoais e o enriquecimento ilícito.
E parece que o Namibe é terra de camelos.
Recebemos 101 camelos 3 meses atrás e, portanto, até a presente data não temos nenhum sobressalto no que concerne a debilidades ou enfermidades.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas vamos agora às notícias do mundo. Os Estados Unidos apoiam a criação de dois lugares permanentes no Conselho de Segurança da ONU para os Estados africanos e um lugar a ser alternado entre pequenos Estados insulares em desenvolvimento. E deverá anunciar hoje a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield. Thomas-Greenfield disse à Reuters que espera que o anúncio faça avançar esta agenda de uma forma que possamos alcançar a reforma do Conselho de Segurança em algum momento no futuro. Descrevendo como parte do legado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a pressão por dois lugares africanos permanentes e um assento rotativo para pequenos estados insulares em desenvolvimento soma-se ao apoio de longa data de Washington à Índia, Japão e Alemanha, para obterem também assentos permanentes no Conselho. Antes de fazer o anúncio no Conselho de Relações Exteriores em Nova Iorque, esta quinta-feira, Thomas Greenfield esclareceu, no entanto, à Reuters que Washington não apoia a expansão do poder de veto para além dos 5 países que o detêm agora. A Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos disse que 6 funcionários foram mortos em 2 ataques aéreos que atingiram uma escola no centro de Gaza ontem, marcando o que disse ser o maior número de mortes entre os seus funcionários num único incidente. O exército israelita disse em comunicado que conduziu o ataque a um centro de comando e controle no centro de Gaza, que disse ser operado pelo Fação militante palestiniana, o Hamas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse à Reuters que a falta de responsabilização pelo assassinato de funcionários da ONU e trabalhadores de ajuda humanitária em Gaza era totalmente inaceitável. A OMS, entretanto, diz que evacuou quase 100 pessoas da faixa de Gaza para os Emirados Árabes Unidos e apelou a um sistema regular e sustentar transferências médicas para ajudar as cerca de 10 mil pessoas que necessitam de cuidados. A OMS também destacou os crescentes desafios na prestação dos cuidados necessários devido à insegurança, à falta de abastecimentos, aos ataques às ordens de evacuação que impossibilitam o funcionamento de muitas instalações médicas. A Ucrânia acusou a Rússia de usar bombardeios estratégicos para atacar um cargueiro civil transportando cereais para o Egito num ataque com mísseis nas águas do Mar Negro, perto da Roménia. Não houve vítimas, segundo o presidente Zelensky, nem comentários imediatos da Rússia. Foi a primeira vez que um míssil atingiu um navio civil que transportava cereais desde o início da invasão de Moscovo em fevereiro de 2022. Entretanto, 3 trabalhadores ucranianos da Cruz Vermelha Internacional foram hoje mortos num bombardeamento russo numa aldeia na região de Donetsk, na Ucrânia, segundo as autoridades deste país. Há notícias de ataques russos envolvendo drones em 6 outras regiões. O presidente ucraniano, aliás, Zelensky, confirmou que as forças russas lançaram contra-ataque na região russa de Kursk, ocupada recentemente pelas forças ucranianas. Por seu turno, as autoridades russas disseram ter interceptado drones ucranianos em Belgorod, Kursk e Briansk. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken reuniu-se em Varsóvia com o presidente da Polónia, o primeiro-ministro, também o ministro dos Negócios Estrangeiros, para discutir com eles a guerra na Ucrânia e a cooperação entre os Estados Unidos e a Polónia. O governo do Irão convocou hoje os enviados da Grã-Bretanha, França, Alemanha e Holanda devido às suas acusações de que Teherã forneceu mísseis balísticos curto alcance à Rússia para usar contra a Ucrânia. A agência de notícias estatal informou que o Ministério das Relações Exteriores convocou os enviados separadamente esta quinta-feira para condenar veemente as acusações por terem emitido uma declaração conjunta contra o Irã que descreveu de declaração não convencional e não construtiva. A declaração condena a alegada transferência de mísseis, chamando a descalada tanto por parte do Irã como da Rússia uma ameaça direta à segurança europeia. O governo dos Estados Unidos reagiu esta quinta-feira às disputadas eleições presidenciais de julho na Venezuela, impondo sanções contra 16 aliados do presidente Nicolás Maduro, acusando-os de obstruir a votação e de cometerem violações de direitos humanos. Os visados incluem o presidente do Supremo Tribunal do país, os líderes das forças de segurança do Estado e os procuradores. A medida foi tomada dias depois da partida para o exílio de Edmundo González Urrutia, o antigo diplomata que representava os principais partidos da oposição e que afirmou ter ganho as eleições presidenciais de junho por larga margem. E, por último, um bilionário americano realizou o primeiro passeio espacial por um civil a centenas de quilómetros acima da Terra esta quinta-feira, uma tarefa de alto risco reservada até agora a astronautas profissionais.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O embaixador angolano nos Estados Unidos considerou que as relações entre Luanda e Washington encontram-se no melhor momento de sempre, com fortes alinhamentos. Agostinho Van Dunen foi o convidado de hoje do programa Washington Fora de Horas da Voz da América em português, em que se abordou a Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que se realiza em junho de 2025 em Luanda. Questionado por Álvaro Luger Andrade sobre as relações entre os dois países, o embaixador respondeu.
Eu diria, são boas. De facto, nós temos vindo a melhorar na intensidade das nossas relações, mas também na diversificação das nossas relações. Estamos a sair dos setores tradicionais, que é hidrocarbonetos, e estamos a cooperar e a obter resultados noutros setores muito importantes para nós, como um deles é o da agricultura. Estamos a trabalhar juntos em projetos de infraestruturas, caminhos de ferro, nós temos missões americanas que têm estado muito interessadas para trabalhar nos caminhos de ferro, não só do Lobito, mas pelo país todo, que é uma vantagem. Há pouco fiz menção ao setor da energia também, naturalmente que estes fatores é que resultam depois no impacto para a população. Portanto, como bem disse, mais do que os acordos, mais do que falarmos e trocarmos visitas, nós temos que realmente sentir e impactar nas populações, e isto está, felizmente, a acontecer. De modo que nós estamos satisfeitos, o nível de relações tem sido...
Os canais estão abertos, inclusive no campo político?
Os canais estão abertos. Nós, eu diria que estamos no melhor momento das nossas relações.
E quanto à Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que se realiza em Luanda, no próximo ano, no mês de junho, que impacto esta cimeira poderá ter na economia angolana e também na economia africana, nomeadamente nos negócios entre o continente e também os Estados Unidos?
Angola, particularmente, tem interesse em, como sabe, a diversificação da nossa economia é uma das nossas grandes prioridades. Ter em Angola mais de 1.500 entidades viradas para o ramo do negócio, decisores políticos, é seguramente uma oportunidade não só para contribuirmos para aquilo que é o objetivo da Cimeira Estados Unidos-África em relação ao continente africano, mas particularmente para nós é uma oportunidade para apresentarmos as nossas oportunidades. Nós temos vindo a trabalhar com os Estados Unidos da América, mas também com outros países africanos, no sentido de buscarmos parcerias públicas e privadas que vão ao encontro do nosso desejo, do nosso objetivo de diversificar a nossa economia para promover um desenvolvimento sustentável, inclusivo para as nossas populações, e deste modo pensamos que é uma grande oportunidade para Angola, para os empresários angolanos, mas também para os empresários americanos, os empresários africanos, que vão poder ter o contacto com as oportunidades em vários setores, desde agricultura, mineração, energias limpas, mas também o turismo, que é outro polo que nós pensamos, Angola tem ainda adormecidas e que nós queremos naturalmente promover, buscando benefícios para a nossa economia, mas naturalmente podemos também contribuir para a economia africana.
Obrigada. Era o embaixador angolano nos Estados Unidos, Agostinho Van Dunen, falando à Voz da América em português. Muitos angolanos consideram que o sistema de justiça no país não é imparcial e que, tal como muitas instituições, está manchado pela corrupção. A questão volta ao debate com a notícia de que dois magistrados foram acusados de enriquecerem à custa de subornos. Venâncio Rodrigues.
A corrupção no sistema de justiça angolano deve-se à falta de reformas no sentido de atribuir ao aparelho judicial e administrativo valores ético-morais e de trabalho que permita reduzir o fenómeno e a incompetência, defendeu hoje Rafael Marques, jornalista e investigador angolano. Marques falava à Voz da América a propósito do caso de dois magistrados do Ministério Público junto do Serviço de Investigação Criminal em Luanda, acusados de utilizarem processos crime para enriquecerem. Marques debitou culpas ao Presidente da República pelo que chamou de instrumentalização do sistema judicial para servir o poder político atual.
Levou a que o poder judicial, de certa medida, cumprisse com uma agenda política e, por outra, dê oportunidades aos procuradores e aos juízes para também cumprirem com as suas agendas pessoais. E essas agendas têm a ver com a resolução dos seus problemas pessoais e o enriquecimento ilícito, em muitos casos, é o que está a acontecer. Sem se ter feito uma limpeza no sistema judicial, sem se ter adequado às condições de trabalho e de remuneração dos próprios magistrados, não é? E se ter levantado a questão da competência, o resultado que nós podemos ter é este desastre. E, mais uma vez, é estranho que se punam esses procuradores ao nível do SIC e não se punam os procuradores ao nível mais alto e os magistrados ao nível mais alto, que são os piores. O grande erro político do presidente João Lourenço ter apostado apenas na perseguição de alguns dos seus ex-companheiros, que foram escolhidos a dedos, e não ter efetuado reformas sérias do aparelho judicial e do aparelho administrativo. Portanto, estes problemas vão continuar a surgir.
Para o advogado Pedro Capracata, a par da corrupção, existem magistrados e juízes que usam os processos crime e encomendam sentenças igualmente, como formas de reprimir e humilhar pessoas, incluindo os jornalistas.
Eu só dizer, olha, o seu artigo foi em causa a imagem do chefe. Pronto, isso cai no âmbito do artigo 323 do Código Penal. E no dia seguinte, pronto, é notificado e submetido a um interrogatório humilhante. Essa é a razão única de utilização do processo. Não é para combater crimes, não, mentira. É instrumento para enriquecer, instrumento para humilhar os outros. Porque comenta de sentença já anda mais à volta dos juízes e não dos procuradores. Né? O que mais fazem comentas de sentença são os advogados. Portanto, por isso é que você tem os juízes aí com patrimônio invejável. Como é que adquiriu esse patrimônio? Um advogado comenta uma sentença, né? Uma dívida. Em vez de dívida, transforma a dívida em burla. E por via do processo crime, consegue-se arruinar uma determinada pessoa. Retira-se o patrimônio dessa pessoa, através de um artifício.
Segundo o novo jornal, os acusados não identificados foram sentenciados com expulsão por má conduta no exercício de funções na sequência de processos disciplinares avaliados pela Comissão Permanente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Um dos visados terá favorecido uma empresa estrangeira num litígio contratual de subempreitada em troca de elevada soma de dinheiro. O segundo foi acusado de crime de emissão de ordem de soltura a cidadãos estrangeiros criminosos a troco de recebimento de dinheiro. Fontes do Semanário Angolano admitem a existência de mais processos disciplinares envolvendo magistrados do Ministério Público. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O Instituto Nacional de Estatística anunciou que a taxa de desemprego em Angola no segundo trimestre deste ano foi de 32,3%, tendo melhorado 0,2 pontos percentuais face ao período homólogo. De acordo com a segunda edição do Inquérito ao Emprego em Angola, a taxa de desemprego é a mais elevada para as mulheres, 34,2%, comparado com os homens, que é de 30,2%. O inquérito revela ainda que 44,8% das pessoas que declararam estar empregadas trabalhavam nas áreas da agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, seguido do comércio, grosso e retalho, com 22,4%. Basicamente, 1:16 da tarde aqui em Washington, de onde transmite a Voz da América em português a sua emissão vespertina, que pode ser ouvida em direto no nosso site, na internet, voaportugues.com. Não esqueça, estamos também na onda curta 12.080 e 17.655. Podem ainda ouvir-nos em FM, através das rádios parceiras em Moçambique, na Bissau e Cabo Verde, em São Tomé. Estamos através do retransmissor local da Voz da América. Não esqueça, a Voz da América em português está também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e X, a referência Voa Português. E o nosso canal no WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Aliás, esperamos que continuem connosco.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E o África Agora, de amanhã, sexta-feira, a 13 de setembro, vai falar sobre Amílcar Cabral, o impacto do líder da libertação da Guiné-Bissau, Cabo Verde, descrito e considerado como um dos mais importantes líderes africanos. Vamos falar sobre o seu impacto e, não esqueça, hoje faria 100 anos, ou faz 100 anos, que Amílcar Cabral nasceu. Esperamos contar convosco amanhã para o África Agora, em que vamos falar de Amílcar Cabral. Como nós noticiámos em junho deste ano, a Angola decidiu importar camelos do Dubai para a produção de leite a ser consumido pelas comunidades locais onde há muita subnutrição. Desde então, nunca mais soube nada da chegada destes camelos após a longa viagem vindos do Dubai. Nas redes sociais houve notícias de alguns teriam morrido. O Armando Chicoca foi até ao fundão na Bival a saber o que se passa com os camelos.
Camelos vindos dos Emirados Árabes Unidos começam a procriar-se no Namibe em dezembro. A informação foi prestada pelo diretor do Gabinete Provincial do Namibe da Agricultura, Zonza Zango de Fátima Puiza, em entrevista concedida à Voz da América, na localidade do Fundão Caraculo, onde 101 camelos vindos de Dubai recebem cuidados de adaptação do clima.
Nós estamos aqui na localidade do Caraculo para podermos aferir, não é, o nível de adaptação do camelo, conforme estamos aqui a constatar. Bem adaptados, recebemos 101 camelos 3 meses atrás e, portanto, até a presente data não temos nenhum sobressalto no que concerne a debilidades ou enfermidades. Temos estado a alimentá-los com um feno produzido a nível local, Portugal e até a presente momento tudo está a correr bem.
Zonza Puiça fez saber, por outro lado,
processionou-se 6 machos e 95 fêmeas. Destas 95 fêmeas, temos 55 cobertas. Das 55, 25 há previsões de terem as primeiras crias agora no mês de dezembro e as restantes terem as crias no mês de fevereiro. Previsão, de acordo os nossos amigos árabes que estão também aqui desde a chegada dos camelos, a nos auxiliar naquilo que são os cuidados técnicos, o maneio, os cuidados fitossanitários, a passar conhecimento.
Namíbia tem a cultura de criar camelos no tempo colonial, segundo o histórico da província?
Realmente, sim. O último camelo que nós presenciamos aqui nos anos 90 até os anos 98 andou no parque infantil. Mas a zona do Maungo, de acordo com os mais velhos, afirmam que houve muito camelo na zona do Maungo. Passavam de 500 camelos e, portanto, há registros fotográficos de alguns fazendeiros nossos que têm estado a mostrar mesmo que o Namib teve muito camelo. E eu ainda cheguei a presenciar o camelo que andou aqui no parque infantil.
Hoje, com o fomento do turismo que se desenha na província do Namíbia, segundo os Osapuista,
perdemos um bocadinho a prática porque essa espécie de animais ficou extinta aqui na nossa província já há mais de 30 anos e há pouca prática por parte dos nossos veterinários. E, portanto, com este auxílio, o veterinário dos Emirados Árabes Unidos a passar o know-how aos nossos, está a permitir com que nós possamos absorver o máximo de conhecimento possível para poder continuar ou dar sequência após a ida deles ao país deles.
Por outro lado, desmentiu as informações postas a circular em redes sociais sobre a eventual morte destes animais.
A forma do camelo descansar dá a entender que está morto, porque ele não posiciona as patas, o corpo, como se fosse o gado bovino. Vimos há bem pouco tempo um a descansar dessa maneira, então logo aproximamos, ele levantou. E, portanto, a verdade é que os animais estão aqui e estão saudáveis. Não morreu nenhum camelo e não pariu nenhum camelo.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca, a partir do fundão município da Bibala.
Na página desportiva, vamos começar hoje com o futebol africano. Competições pan-africanas de clubes regressam este fim de semana. Vários clubes angolanos estão em ação. Na Liga dos Campeões, o Sagrada Esperança está em ação já amanhã contra o Enugu Rangers da Nigéria, na primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, Sagrada Esperança, recordemos, na pré-eliminatória anterior eliminou o St. Louis Sun das Maurícias com um agregado de 4-0. O Petro de Luanda, que não teve que participar nessa pré-eliminatória, partiu hoje para a vizinha República Democrática do Congo, onde vai defrontar no sábado o Maniema, na primeira mão desta última pré-eliminatória de acesso à fase de grupos. Já na Taça das Confederações, a Taça da CAF, no sábado, o Clube Desportivo da Lunda Sul está em ação contra o Sekukuna United da África do Sul. Na pré-eliminatória anterior, os homens da Lunda Sul eliminaram o El Gecko Plus de Madagascar só com empates. Empatam um golo fora, 0 golos em casa, golo fora, deu-lhe a passagem. Vamos seguir com atenção. E agora vamos para estudos de futebol. Estudos do Observatório de Futebol, sediado na Suíça, faz estudos sobre tudo relacionado com futebol. Mas tudo mesmo. Pois o Observatório esteve a ver o tempo de jogo dos jogadores com menos de 20 anos e elaborou uma lista dos jogadores desse escalão etário com mais experiência, ou seja, que mais jogaram. No topo, com apenas 17 anos, está Lamine Yamal, do Barcelona, seguido do seu colega de equipa, Pau Cubarsí, também com 17 anos, é defesa central. E em terceiro lugar, Hendrick, do Real Madrid, esse tem 19 anos. O português João Neves, com 19 anos também, e que joga no Paris Saint-Germain, aparece em nono lugar. Outro estudo do mesmo observatório diz respeito aos gastos com transferências entre 2015 e 2024. Para 2024, este ano registou-se uma baixa em relação ao ano passado. Este ano foram gastos 10.960 milhões de euros, quando o ano passado isso foi 12.240 milhões de euros. A maior parte dos gastos são, como seria de esperar, com as cinco grandes ligas, nomeadamente Inglaterra, Espanha, Alemanha,
França e Itália, que este ano gastaram 62,5% do total. Entre 2015 e 2024, a Liga Inglesa, a Premier League, é aquela onde foi gasto mais dinheiro com transferências. Nesse período, os clubes da Liga Inglesa gastaram 23,020 milhões de euros em transferências, seguido bem atrás da Liga de Itália, a Série A, com 10.840 milhões de euros, e depois La Liga, com 7.940 milhões. Em termos de clubes, entre 2015 e 2024, o Chelsea de Inglaterra surge em primeiro lugar, com gastos de transferências de 2.780 milhões de dólares, seguido do Manchester City, com 1.960 milhões de dólares, e depois o Manchester United, com 1.950 milhões de dólares. Entre os 10 primeiros, 6 equipas são inglesas, 2 são espanholas, 1 francesa, 1 Itália. Pormenor curioso, entre 2015 e 2024, o Benfica de Portugal foi o clube que mais beneficiou no mercado de transferências, com um saldo positivo, nesse período, de 816 milhões de euros. O Sporting aparece em 5º lugar, com um saldo positivo de 345 milhões de euros, Porto em 7º, Braga em 8º. Interessante, porque segundo notícias vindas de Portugal, o Benfica, à época passada, teve prejuízos de 31 milhões 360 mil euros, o Sporting esse teve um lucro de 12 milhões de euros. E falando de dinheiro, Kylian Mbappé, agora no Real Madrid, rejeitou uma proposta de mediação na disputa que tem com o seu anterior clube, o Paris Saint-Germain. Mbappé diz que o clube lhe deve cerca de 60 milhões de dólares referentes a 3 meses de salários e 1/3 de bónus prometidos. Agora, tudo deve terminar em tribunal. Ah, 60 milhões? Dá para pagar umas contas.
Uma hora e 1:26 da tarde aqui em Washington, de onde transmite a Voz da América em português. O mais recente relatório da observação eleitoral do consórcio eleitoral Mais Integridade diz que há uma cobertura jornalística tendenciosa e favorável em Moçambique, favorável à Frelimo, por parte dos dois principais jornais diários e semanais e estações de televisão do país. O levantamento dos primeiros 15 dias da campanha eleitoral concluiu que, à exceção da Rádio Moçambique, todas as televisões fizeram uma cobertura favorável à Frelimo. Ernesto Nahal, diretor do MISA Moçambique, analisa as causas para esta situação.
Podemos avançar como causa uma representação de uma total captura dos meios de comunicação social, num contexto em que ninguém quer se catalogar fora e não estar a apoiar a Frelimo. Penso que a grande interpretação é esta, é de que existe um medo de as empresas de comunicação social estiverem fora do espaço competitivo que funciona com base na publicidade, e esta publicidade de forma maioritária controlada por agentes ligados ao Partido Independente. Então, neste momento, ninguém quer ser visto contra como aquele que está contra, porque isto pode afetar os seus negócios. E há este problema também no nosso contexto, de que os empresários diretamente são os decididores das empresas, estão ligadas à área do jornalismo. Isto é, existe muitas das vezes poucos espaços de separação entre os gestores e os próprios jornalistas. Este baixo nível de separação, empresário e os departamentos editoriais, reduz o espaço de negociação.
E de todos, te espero. Ana Guedes esteve aqui na apresentação dos primeiros 30 minutos desta emissão.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quinta-feira, 12 de setembro, dia que se assinala o centenário do nascimento de Amílcar Cabral, líder da luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, um dos principais nacionalistas do continente. São agora 13:30 em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16:30 em Cabo Verde. Aos microfones, aqui Álvaro Lugero Andrade, começa assim a segunda meia hora desta emissão. Celebra-se hoje o centenário de Amílcar Cabral com muito debate, mas sem programas oficiais dos governos da Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em Moçambique, relatório consórcio eleitoral mais integridade diz haver uma cobertura jornalística tendenciosa e favorável à Frelimo. Nos Estados Unidos, o governo defende dois lugares permanentes para países africanos no Conselho de Segurança da ONU, mas sem poder de veto. Seis funcionários da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos mortos num ataque israelita. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos a nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram e igualmente no YouTube em VOA Português. Para contactos com a redação ou se quiser receber notícias no nosso canal no WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466, basta inscrever-se. Mas antes de várias reportagens que temos preparado para esta edição, vamos com notícias com a Ana Guedes.
Os Estados Unidos apoiam a criação de dois lugares permanentes no Conselho de Segurança da ONU para os Estados africanos e um lugar a ser alternado entre pequenos Estados insulares em desenvolvimento, segundo anuncia a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, a qual disse à Reuters que espera que o anúncio faça avançar esta agenda de forma que possamos alcançar a reforma do Conselho de Segurança em algum momento no futuro e descreveu como parte do legado do presidente americano Joe Biden a pressão por dois lugares africanos permanentes e um assento rotativo para pequenos Estados insulares em desenvolvimento, soma-se ao apoio de longa data de Washington à Índia, Japão e Alemanha para também obterem assentos permanentes no Conselho. Antes de fazer o anúncio no Conselho de Relações Exteriores em Nova Iorque esta quinta-feira, Thomas Greenfield esclareceu, no entanto, à Reuters que Washington não apoia a expansão do poder de veto para além dos cinco países que o detêm agora. A Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos disse que seis funcionários foram mortos em dois ataques aéreos que atingiram uma escola no centro de Gaza, marcando o que disse ser o maior número de mortes entre os seus funcionários num único incidente. O exército israelita disse em comunicado que conduziu um ataque a um centro de comando e controle no centro de Gaza, que disse ser operado pela facção militante palestiniana Hamas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse à Reuters que a falta de responsabilização pelo assassinato de funcionários da ONU e de trabalhadores de ajuda humanitária em Gaza era totalmente inaceitável. A Ucrânia acusou a Rússia de usar bombardeios estratégicos para atacar um cargueiro civil transportando cereais para o Egito no ataque com mísseis nas águas do Mar Negro, perto da Roménia. Não houve vítimas, disse o presidente Zelensky. Nem comentários imediatos da Rússia. Foi a primeira vez que um míssil atingiu um navio civil que transportava cereais desde o início da invasão de Moscovo em fevereiro de 2022. Entretanto, três trabalhadores ucranianos da Cruz Vermelha Internacional foram hoje mortos num bombardeamento russo numa aldeia na região de Donetsk, na Ucrânia, segundo as autoridades deste país. O governo do Irão convocou na quinta-feira os enviados da Grã-Bretanha, França, Alemanha e Holanda devido às acusações de que Teherão forneceu mísseis balísticos curto alcance à Rússia para os usar contra a Ucrânia. A agência de notícias estatal informou que o Ministério das Relações Exteriores do país convocou os enviados separadamente esta quinta-feira para condenar veementemente as acusações e por emitirem uma declaração conjunta contra o Irão, que descreveu de declaração não convencional e não construtiva. A declaração conjunta emitida terça-feira condenava a alegada transferência de mísseis, chamando-a de uma escalada tanto por parte do Irão como da Rússia, uma ameaça direta à segurança europeia. O governo dos Estados Unidos reagiu esta quinta-feira às disputadas eleições presidenciais de junho na Venezuela, impondo sanções contra 16 aliados do presidente Nicolás Maduro.
E depois das notícias internacionais com Ana Guedes, passamos a uma série de reportagens do mundo lusófono e vamos começar exatamente em Moçambique, onde o relatório do Consórcio Eleitoral Mais Integridade diz haver uma cobertura jornalística tendenciosa e favorável à Frelimo por parte dos principais jornais e estações de televisão do país. O levantamento dos primeiros 15 dias da campanha eleitoral concluiu que só Rádio Moçambique escapou a essa tendência. Nos meios da radiodifusão no geral, Frelimo acumulou 29% de toda a cobertura realizada, com 17% para a RANAMO, 16% para o MDM e 6% para o Podemos. A tendência de favorecimento ao partido no poder se verificou também em jornais diários e semanários. Para entender as causas desta realidade, falei há momentos com o diretor do MISA Moçambique, Ernesto Nahali, que começou por abordar o assunto desta forma.
Podemos avançar como causa uma representação de uma total captura dos meios de comunicação social, num contexto em que ninguém quer se catalogar fora e não estar a apoiar a Frelimo. Penso que a grande interpretação é essa, é de que existe um medo de as empresas de comunicação social estiverem fora do espaço competitivo que funciona com base na publicidade, e esta publicidade de forma maioritária controlada por agentes ligados ao Partido de Frelimo. Então, neste momento, ninguém quer ser visto contra como aquele que está contra, porque isto pode afetar os seus negócios. E há este problema também no nosso contexto, de que os empresários diretamente são os editores das empresas, estão ligadas à área de jornalismo. Isto é, existe muitas das vezes poucos espaços de separação entre gestores e os próprios jornalistas. Este baixo nível de separação empresário e os departamentos editoriais reduz o espaço de negociação.
Perguntei também àquele especialista em comunicação até que ponto, num país tão grande como Moçambique, com uma enorme área rural, a imprensa pode influenciar o resultado da eleição.
As pessoas já sabem o que é a rádio, as pessoas sabem o que é a televisão. Quer dizer que, mesmo que a pessoa não tenha ido à escola, assista à rádio e televisão, pode construir percepções sobre como é que a televisão tem sido usada de forma acumulada ao longo do tempo e nos colocar num cenário em que o comportamento das pessoas em relação aos mídias seja similar, talvez, àquele que nós assistimos na Europa hoje ou nos Estados Unidos, em que as pessoas são um pouco céticas e são críticas em relação ao comportamento político dos mídias tradicionais. E há uma coisa interessante também, é que isso não deixa de ser preocupante, porque mesmo na Europa, nos Estados Unidos e aqui também, este comportamento não deixa de reforçar o discurso predominante e construir uma opinião pública que produz certas tendências sobre o que está a acontecer. Então, a pessoa individualmente pode percepcionar a coisa de uma forma, mas sabemos que os mídias, no final, constroem um discurso para a opinião pública que poderá ser usado para legitimar certas decisões e posições. Então, não deixa de nos preocupar, em qualquer contexto, que os mídias tenham que ser escrutinadas no seu comportamento, porque mesmo as pessoas não acreditando neles, mas ainda têm esta força de produzir discursos predominantes.
Era Ernesto Nahal, diretor do Instituto de Comunicação da África Austral, Antena de Moçambique. E continuamos naquele país, analistas políticos consideram que encontra-se numa encruzilhada porque já tinha problemas graves com a pobreza e agora vai ter de gerir também os eventos climáticos que estão a provocar grandes danos na população e o país não tem condições para assistir a essas pessoas. A presidente do Instituto para a Gestão de Desastres anunciou recentemente que necessita de 222 milhões de dólares para apoiar as comunidades afetadas. Ramos Miguel tem a reportagem.
Luísa May, que falava no lançamento de um apelo humanitário, indicou que cerca de 2 milhões de pessoas sofrem de insegurança alimentar devido à seca, realçando que o impacto dos eventos climáticos extremos está a causar uma grande preocupação, sobretudo nas províncias de Sofala e Tete, no centro do país, e Gaza e Inhambane, no sul. Para minimizar a situação, são necessários 222 milhões de dólares e o NGD não dispõe de salão. Para o analista político João Fujô, é muito dinheiro, mas que não vai resolver os problemas de fundo.
Já tínhamos problemas graves de pobreza, de dificuldade institucional e agora vamos ter que gerir estas questões de eventos climáticos extremos e que vão provocar grandes danos na população e não temos condições para assistir a população e a dinheiro que é gasto de forma meramente paliativa. Esses 300 milhões de dólares não é para resolver o problema, é só para atenuar o sofrimento da população.
Feijó destacou o fato de que o INGD, em sua opinião, uma entidade ineficaz, é sempre obrigado a lidar com os mesmos factos.
Pessoas que estão em zonas onde não deviam estar, depois têm que ser reassentadas para sítios onde há sempre os mesmos problemas, acesso à água, saneamento, a serviços públicos, apoio humanitário, conflitos com os nativos e com os clientes, distribuição alimentar. Mas agora, o que falta aqui, penso que é um maior planeamento do território, criação de condições atrativas em zonas mais seguras. O Estado devia ter uma reserva de terras e não tem.
O analista político Fernando Lima afirmou para o Setúno que o mesmo ocorre em caso de cheias, porque as pessoas constroem em locais não apropriados, ficam sem os seus bens, sofrem prejuízos muito grandes.
Exatamente, porque as pessoas construíram onde não deviam ter construído.
Porque alguém deixou de construir.
Isso é uma conjuntura muito complexa, porque essa mesma autoridade que autorizou que se construísse, quando vem para destruir, enfrenta uma grande oposição da comunidade e enfrenta também, inclusivamente, o impacto negativo dos próprios média, criam uma pressão psicológica para não se exercerem represálias sobre as pessoas que...
Por outro lado, João Fujô anotou que a maioria da população deste país vive da agricultura de siqueiro, ou seja, é fortemente dependente das condições climáticas, pelo que é preciso um conjunto de reformas macroeconómicas que estão a montante e que não são feitas.
Isto passa pelo aumento da produtividade agrícola, pela diversificação da economia, passa pelos subsídios a esta população, diversificação do orçamento, Estado para zonas, para setores económicos que sejam geradores de emprego e de produtividade, uma política monetária que apoie também a população do campo e não só a população da cidade.
Entretanto, Paulo Tomás, do Departamento de Desenvolvimento das Zonas Áridas no INGD, disse estar em curso ações de consciencialização das comunidades sobre a necessidade de uso correto da água.
O processo de coleta e conservação de água é importante para uso nos períodos de escassez e também reforçar aquilo que é o acesso a financiamento para ações.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Vamos agora até Cabo Verde, onde o Sindicato Democrático dos Professores e o Sindicato Nacional dos Professores entregaram ao governo um pré-aviso de greve para os dias 19 e 20, 3 dias depois do início do ano letivo. A greve surge depois de o Presidente da República ter vetado o plano de cargos e carreiras e funções do pessoal docente, tendo o governo pedido a José Maria Neves que reavalie a sua decisão. Ana Guedes tem os detalhes.
Na carta, os sindicatos dizem que pretendem levar a cabo uma greve nacional dos professores nos dias 19 e 20 do corrente mês, em decorrência do não cumprimento e o incumprimento dos compromissos assumidos sobre a resolução dos pendentes, a publicação e pagamento dos subsídios pela não redução da carga horária, a não disponibilidade de negociações para a revisão do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente depois do veto presidencial. A paralisação que afetará todo o sistema educativo acontece 3 dias depois do início do ano letivo, a 16 de setembro. Antes, os sindicatos tinham ameaçado bloquear o arranque do ano escolar. Uma greve também 2 dias foi realizada em novembro de 2023 e em maio suspenderam uma segunda paralisação após acordo com o governo sobre algumas das reivindicações. O impasse regressou quando, a 5 de setembro, o Presidente da República vetou o diploma enviado pelo Executivo em julho. José Maria Neves justificou a decisão com o facto de questões fraturantes que têm suscitado grande onda de descontentamento e conflitualidade social com os sindicatos dos professores, objeto de sucessivas greves, não se encontram razoavelmente acomodadas no referido diploma, afirma-se. Em reação, o governo solicitou ao chefe de Estado que reconsidere a sua decisão, citamos, sob pena de criar instabilidade na classe num período que coincide com o arranque do ano letivo e que o veto é um duro golpe na valorização da classe.
Faremos agora as relações entre os Estados Unidos e Angola. O embaixador angolano em Washington considerou hoje que as relações entre os dois países encontram-se no melhor momento de sempre. Agostinho Van Dunen foi o convidado do programa Washington Fora de Horas na manhã de hoje, aqui na Voz da América, em que abordou a Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que se realiza em junho de 2025 em Luanda. Na conversa, ele começou por falar das relações entre os dois países.
Eu diria que são boas. De facto, nós temos vindo a melhorar na intensidade das nossas relações, mas também na diversificação das nossas relações. Estamos a sair dos setores tradicionais, que eram hidrocarbonetos, e estamos a cooperar e a obter resultados noutros setores muito importantes para nós, como um deles é o da agricultura. Estamos a trabalhar juntos em projetos de infraestruturas, caminhos de ferro. Nós temos missões americanas que têm estado muito interessadas para trabalhar nos caminhos de ferro, não só do Lobito, mas pelo país todo, que é uma vantagem. Há pouco fiz menção ao setor da energia também, e naturalmente que estes fatores é que resultam depois no impacto para a população. Portanto, é como bem disse, mais do que os acordos, mais do que falarmos e trocarmos visitas, nós temos que realmente sentir e impactar nas populações, e isto está felizmente a acontecer. De modo que nós estamos satisfeitos, o nível de relações tem sido...
Os canais estão abertos, inclusive no campo político.
Os canais estão abertos. Nós, eu diria que estamos no melhor momento das nossas relações.
E quanto à Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que se realiza em Luanda no próximo ano, que impacto esta cimeira poderá ter na economia angolana e também na economia africana?
Angola, particularmente, tem interesse em, como sabe, a diversificação da nossa economia é uma das nossas grandes prioridades. Ter em Angola mais de 1.500 entidades viradas para o ramo do negócio, decisores políticos, é seguramente uma oportunidade não só para contribuirmos para aquilo que é o objetivo da Cimeira Estados Unidos-África em relação ao continente africano, mas particularmente para nós é uma oportunidade para apresentarmos as nossas oportunidades. Nós temos vindo a trabalhar com os Estados Unidos da América, mas também com outros países africanos, no sentido de buscarmos parcerias públicas e privadas que vão ao encontro do nosso desejo, do nosso objetivo de diversificar a nossa economia para promover um desenvolvimento sustentável, inclusivo para as nossas populações. E, deste modo, pensamos que é uma grande oportunidade para Angola, para os empresários angolanos, mas também para os empresários americanos, os empresários africanos.
Era o embaixador de Angola, Agostinho Van Dunen, aqui na Voz da América. Pode visitar a nossa página, voaportugues.com, também no Facebook e no YouTube, e ver assim a entrevista na íntegra do embaixador angolano. Celebra-se hoje o centenário do nascimento de Amílcar Cabral, fundador da nacionalidade da Guiné-Bissau, considerado também em Cabo Verde um herói maior da luta pela independência. Não há celebrações a nível oficial dos governos, a nível de uma grande programação, nem em Cabo Verde, nem na Guiné-Bissau, mas em Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló defendeu hoje que recordar Amílcar Cabral, fundador da nacionalidade, segundo ele, significa evocar a mais importante figura da história política do país. Sissoko Embalo defendeu esta ideia num discurso no quartel-general das Forças Armadas em Bissau, antes de proferir o discurso perante uma parada militar com membros do governo e corpo diplomático. Ele depositou uma coroa de flores no mausoléu, onde repousam os restos mortais de Amílcar Cabral. Em Cabo Verde, sem um programa oficial do governo, com uma ausência quase total, a celebração esteve a cargo da Fundação Amílcar Cabral e também da Sociedade Civil e da Universidade Pública. Numa entrevista para o programa África Agora, da Voz da América, que vai ao ar amanhã, neste espaço, em rádio e em televisão, o antigo presidente e ex-primeiro-ministro de Cabo Verde e companheiro de Cabral, Pedro Pires, aborda, por exemplo, o surgimento daquele líder pela independência dos dois países.
O colonialismo estava condenado a desaparecer, tinha que desaparecer, porque é uma agressão, é uma ofensa a povos, é uma agressão, uma ofensa à própria humanidade, o colonialismo. Mas o colonialismo não podia desaparecer sozinho, só porque está condenado ou só porque alguém discorda, a gente que discorda com o colonialismo. Era preciso lutar contra o colonialismo. Ora, é esse processo de tomada de consciência, da necessidade de se organizar, de se preparar e de lutar contra o colonialismo. E da necessidade histórica da derrota do colonialismo. Na perspectiva de Amílcar Cabral, a luta pela independência, a luta pela dignidade, a luta pela dignidade da pessoa e dos povos era uma fatalidade histórica. Tinha que acontecer. E o que se colocava como pergunta, quem ia liderar esse processo? E aí surge a personalidade de Amílcar Cabral como a pessoa que devia liderar a luta pela independência, pela dignidade e pela nossa afirmação enquanto povo soberano e a luta contra o colonialismo a fim de o derrotar e eliminar das relações humanas. Eu entendo que Amílcar Cabral estava convencido disso, que era, um, o fim do colonialismo, dois, a necessidade da luta, três, a necessidade do surgimento das lideranças dessa luta.
Não perca amanhã, na Voz da América, o programa África Agora, sobre os 100 anos de nascimento de Amílcar Cabral. E na política americana, menos de dois dias após o debate entre os candidatos presidenciais Kamala Harris e Donald Trump, os primeiros números sugerem que mais de 70 milhões de pessoas assistiram ao debate. A corrida entre os dois candidatos, no entanto, continua renhida, como nos diz a Dora McQuarrie, que analisou o debate para saber se mudou ou não a opinião das pessoas. A reportagem é apresentada pela Paula Alves Silva.
As sondagens realizadas imediatamente após o debate presidencial da terça-feira sugerem que a vice-presidente Kamala Harris teve um desempenho superior ao do antigo presidente Donald Trump. Mas isso não está a influenciar os apoiantes mais fortes de nenhum dos candidatos.
Eu sei que sob Trump a economia foi muito melhor do que sob Biden. Acho que os seus comentários sobre a questão do aborto foram muito fortes.
Trump assegurou efetivamente a fronteira. Por que é que temos de ter esses criminosos no nosso país? Invadem e depois basicamente poluem, assediam e destroem as nossas comunidades.
Achei que ela estava a ter um bom desempenho. Foi sucinta, estava segura de si, falou de política, foi positiva quando ele foi negativo. Estou muito contente por ela estar a tocar em algumas das questões difíceis na economia, no aborto, na imigração. Estas são as coisas em que precisamos de continuar a ver progressos.
Alguns apoiantes de Trump consideraram que os moderadores, jornalistas da ABC News, foram injustos com o seu candidato.
Parece que estão a verificar os factos dele, mas não os dela. Portanto, o que ela disse é um monte de mentiras. Sinto-me muito frustrado.
Já sabíamos como ia ser este debate. Era mais favorável a um candidato do que a outro.
Estou um pouco frustrada porque acho que ela teve muito espaço de manobra em coisas com as quais os democratas vão ficar super entusiasmados.
Entretanto, os adeptos de ambos lados sentiram que a vice-presidente conseguiu provocar o antigo presidente.
Trump? Penso que ele foi traído algumas vezes. Alguns dos seus golpes pessoais, como o tamanho dos seus comícios, as pessoas que abandonam os seus comícios mais cedo. Penso que ele falou nisso de uma forma muito estratégica.
É muito claro que ela está a dar o seu melhor e que está disposta a enfrentá-lo de uma forma limpa e clara.
Alguns sinais iniciais sugerem também que nenhum dos candidatos teve um desempenho suficientemente forte para conquistar um número significativo de eleitores indecisos, precisamente as pessoas que podem decidir a eleição.
Eu não sei até que ponto é que isto vai influenciar as pessoas que ainda não tomaram uma decisão. Achei que ambos tiveram bons momentos, ambos tiveram maus momentos.
Sinto que ambos não são o candidato certo para mim, com base neste debate e nos debates anteriores. Por isso, ainda estou indeciso.
Poderá não haver outro debate presidencial para o ajudar a decidir. Enquanto a equipa de Harris apela a um novo confronto, Trump diz que está menos inclinado a debater Harris uma segunda vez.
O general do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Michael Langley, que comanda as forças em África, diz que a estabilidade e os programas de apoio para a Somália estão em andamento enquanto o país se prepara para a retirada das tropas da União Africana em dezembro. A reportagem é da Mariama Diallo, aqui narrada pela Ana Guedes.
O general do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Michael Langley, chefe do Comando Africano dos Estados Unidos, AFRICOM, disse que depois de se ter encontrado com o presidente da Somália, Hassan Sheikh Mohamud, e com o seu oficial militar do topo, o major-general Ibrahim Sheikh Mohamed Addo, no fim de semana passado, está confiante que o país pode gerir a sua própria segurança depois da retirada, em dezembro, da missão de transição da União Africana na Somália, conhecida como ATMIS. As observações de Langley num briefing virtual aos jornalistas quinta-feira foram feitas 2 anos e meio depois da missão multidimensional ter sido autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU, em parte para ajudar a estabilizar o país após anos de insurreição pelo grupo militante Al-Shabaab. O general Langley afirma que as autoridades somalis lhe disseram que as operações militares nas regiões sul e centro do país estão concentradas na libertação de algumas áreas dos militantes e na estabilização de outras.
As operações estão a ir e vir. Vou usar apenas algumas das suas narrativas. O exército é jovem, está a ser construído. Por isso, há alguns êxitos e alguns reveses. Mas penso que o moral das forças está a aumentar e estão muito entusiasmadas com a possibilidade de manter o Al-Shabaab de pé em futuras operações.
Num briefing ao Conselho de Segurança em junho, Mohamed El Amin Souf, o chefe da ATMIS, disse ao Conselho que a ameaça representada pelo Al-Shabaab continua a ser imprevisível. O general Lang disse que, embora as forças somalis apoiadas pelo ATMIS tenham conseguido ganhos significativos na luta contra Al-Shabaab, o apoio dos parceiros internacionais é essencial para manter a dinâmica. Depois de visitar a Somália, o general Langley chegou ao Quênia, que contribui com tropas para o ATMIS, onde disse que planeia dialogar com a liderança militar queniana para explorar perspectivas futuras sobre a forma de ajudar o exército somali a atingir os seus objetivos operacionais.
Têm sido um parceiro extraordinário do Exército Nacional da Somália, ajudando-o a operar em várias áreas, colaborando ao longo da fronteira para garantir a derrota do Al-Shabaab.
Na África Ocidental, as tropas americanas retiraram-se recentemente do Níger, onde receberam ordens para sair, depois de uma junta militar ter tomado o poder. O general Langley afirma que o caminho a seguir, no que respeita à cooperação em matéria de segurança em todo o Sahel, ainda está por determinar, mas acrescenta que as forças norte-americanas continuarão empenhadas.
Entretanto, sim, estamos a centrar-nos, até certo ponto, em países com valores democráticos, objetivos comuns e desafios comuns em toda a costa da África Ocidental. Estamos em conversações com a Costa do Marfim, com o Ghana e com o Benin.
Segundo o comissário, estes países enfrentam ameaças de grupos terroristas que inicialmente operavam no Mali, Burkina Faso e Níger, estão agora a deslocar-se para outros países da região.
assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta quinta-feira. Não esqueça, amanhã, África Agora, aqui neste mesmo horário, um especial sobre o centenário de Amílcar Cabral. Eu sou Álvaro Lugero Andrade, uma boa noite a todos. Continue com a Voz da América na internet, voaportugues.com e nas redes sociais, voaportugues.